Senhor presidente e nobres colegas, antes de adentrar propriamente ao tema, que é um projeto de lei que vou apresentar à mesa na data de hoje, que se refere a um complemento de aposentadoria às pessoas que não chegaram ao teto ainda, que se aposentaram, mas ganham um pouco e gostariam de ter um pouco mais na vida, eu vou tratar sobre isso em seguida. Eu queria primeiro fazer homenagem também a Brasília, senhor presidente, que amanhã completa 51 anos de idade. Em 1960, foi o estado de Brasília, e eu faço esse registro, 21 de abril, na época de Tiradentes, Juscelino Kubitschek, como presidente da República, talvez até homenagem a Tiradentes, ele é mineiro, e Brasília completando agora 51 anos de existência. Faço esse registro em função da convivência. Eu, por exemplo, vim para cá há 28 anos, em 83, quando vinha para a Câmara, e mesmo naquela época, eu ainda, como estudante de Direito na UNB, eu frequentei a UNB, eu me lembro que Cristóvão Buarque era o nosso reitor, então, pelas convivências, desde aquela época com Brasília, eu faço esse registro, até porque Brasília é a capital federal de todos nós. Aqui congrega o Brasil. E sei que no ano passado, pelas circunstâncias conhecidas, não houve possibilidade assim, de festejar os 50 anos, o cinquentenário. São conhecidas as circunstâncias que aqui existiam e não foi possível se comemorar os 50 anos. E, na verdade, é isso. Aqui os senadores, os deputados federais, do Brasil inteiro, de qualquer lugar, estão aqui. Não só a representação no Congresso Nacional. Aqui existem também muitos brasileiros morando, vivendo, por uma razão ou outra, por uma atividade dessa ou daquela forma, estão aqui a residir. Desde catarinenses, que é do meu estado, que aqui moram, têm suas famílias já em Brasília, e assim são dos demais 26 estados do Brasil. Quer dizer, Brasília, na verdade, é um Brasil no seu resumo, é uma concentração de brasileiros nessa terra multiforme. Por isso eu deixo aqui, faço meu registro nesse momento em homenagem a Brasília pelos seus 51 anos, que se comemora amanhã, quinta-feira santa, e 21 de abril. Senhor presidente e nobres colegas, como havia dito, quero começar este pronunciamento com uma informação. Hoje, no Brasil, aproximadamente 274 mil trabalhadores com mais de 65 anos continuam contribuindo com a Previdência Social. Vejam bem, hoje no Brasil, aproximadamente 274 mil pessoas, trabalhadores com mais de 65 anos, continuam contribuindo com a Previdência Social. Somente entre aqueles que têm mais de 70 anos, são 88 mil contribuintes. As informações são do Ministério da Previdência Social, relativas a 2009. Hoje estamos em 2011, pode ser até mais. Esses números não levam em conta ainda os trabalhadores que, depois de aposentados, voltam à labuta em bicos, como se diz, na informalidade. Esses não estão nessa relação, porque na informalidade não se pode relacionar. Trago estes dados para falar do projeto que estamos protocolando, ou entregando à mesa, ou da Secretaria-Geral da mesa, e começa a tramitar nesta casa, que prevê o quê? Prevê a devolução da contribuição adicional à Previdência. Já bem, senhor presidente e nobres colegas, prevê a devolução da contribuição adicional à Previdência feita pelos aposentados que voltaram a trabalhar. Explico melhor. Eu sei que é um tema que pode gerar alguma dúvida, pode provocar alguma discussão e deve provocar, mas explico melhor. Em razão do valor baixo de seus proventos, milhares de aposentados, por vezes de idade já avançada, necessitam voltar ao mercado de trabalho para complementar a renda mensal, passando a contribuir novamente para a Seguridade Social. Tais contribuições não trazem o devido retorno ao segurado. uma vez que ele não tem direito a qualquer benefício previdenciário, com exceção do salário família e da reabilitação profissional, irrelevantes para quem já é aposentado. De início, confesso que de início, já podemos dizer que este fato fere frontalmente o princípio da contrapartida, que norteia toda a legislação previdenciária. Por conta disso, estamos propondo o presente projeto de lei, estabelecendo a devolução de todas as contribuições verticais, aliás, a devolução de todas as contribuições vertidas, produzidas pelos aposentados. O montante correspondente será reajustado mensalmente pelo IPCA e a devolução será realizada por meio de pagamentos mensais. Acerca desse ponto, nos preocupamos em manter o valor do saldo, reajustando-o mensalmente pelo IPCA. Eu vejo que até o senador Mocca, o senador Wellington estão ouvindo, que pode causar alguma dúvida, mas ele é interessante, mas vai valer a pena a discussão. Para facilitarmos a organização dessa devolução, estabelecemos que ela será devida após um prazo de carência de 36 contribuições, ou seja, o trabalhador precisa completar 3 anos de contribuição para ter direito a solicitar a devolução dos valores vertidos, quer dizer, produzidos, recolhidos, senador Paulo Paim. Destaco que a nossa proposta permite quantas devoluções forem possíveis, desde que sempre respeitada a referida carência. Desse modo, caso ocorra, o aposentado que permaneça em atividade poderá ter mais de uma devolução, cada qual com fluxo de recebimento independente. Por fim, procuramos assegurar que as devoluções também serão devidas aos dependentes do aposentado, caso este venha a falecer ou, na falta de dependentes, a seus sucessores, independente de inventário ou arrolamento, entendendo que o pagamento obedecerá ao fluxo normal e remanescente que estava sendo pago ao aposentado. Esta devolução, senhor presidente e nobres colegas, representa, na verdade, um ganho real na aposentadoria, já que o valor total retornará em parcelas mensais. O número de parcelas será calculado de acordo com a expectativa de sobrevida do aposentado, com base no levantamento mais recente do IBGE, no momento da solicitação da devolução. Vejam bem, todas essas questões nós estamos procurando inserir na proposta, para que não cause dúvidas. Porque senão vai dizer, não, mas quanto é que vai? Não, vai ser de acordo com a média de vida, a previsão que o IBGE faz, de vez em quando, que possa ter o cálculo atuarial de vida para poder ter essa divisão. É essencial destacar que a soma do benefício original do aposentado, a aposentadoria original do aposentado, com a devolução da contribuição realizada no período adicional de trabalho, não deve ultrapassar o teto estabelecido pelo INSS. Não deve ultrapassar. Então, isso ele vem privilegiar, senhor presidente, nobres colegas, justamente os trabalhadores que menos ganham, que não chegaram ao teto e que não têm... Eu vou concluir, senhor presidente. Eu estou vendo que meu tempo já está passando rápido, mas eu vou. Ele procura atender os trabalhadores que se aposentaram, que têm seu tempo, por o homem 65 anos, a mulher 60, está ganhando, vamos supor, R$ 700. Ele acha que com esse trabalho ele não vai conseguir pagar o seu aluguel, se pagar, ou não vai poder ajudar seu neto, ou comprar um medicamento, ou ajudar alguém. Já está com seus 65 anos, mas ele pode trabalhar mais 5 anos, mais 3. Ele vai arrumar, em vez de trabalhar informalmente num bico, no fundo do quintal, ele arruma um trabalho e vai recolher o INSS. Se ele contribuir com mais 3 anos, que é o mínimo, diz aqui o projeto, com mais 3 anos, ele vai poder, então, depois receber a devolução dessa parcela que ele contribuiu, corrigida pelo IPCA. E ele vai poder receber isso depois, calculado, distribuído na média de idade calculado pelo IBGE, que no cálculo atual que ele poderá ter. Essa é a ideia. Entendo que nossa proposta seja um instrumento de justiça para o aposentado que se vê obrigado a completar sua renda, senhor presidente. Ressalto ainda que a intenção não é com isso manter o aposentado em seu posto atual, ou ainda restringir mercado de trabalho aos mais jovens. Não é restringir mercado de trabalho, mas apenas colaborar com aquele trabalhador de baixa renda que precisa comprar seus medicamentos, ajudar seus filhos ou netos e obrigatoriamente voltar ao trabalho, seja ele formal ou informal. É para atender essas pessoas. Por isso, estou convencido de que a iniciativa merecerá. Por isso, estou convencido de que a iniciativa merecerá o acolhimento e as contribuições que fizer necessárias por parte dos ilustres membros desta Casa. Essas são as considerações. Eu sei que o tempo já encerrou, senhor presidente, mas, senador Valdo Pinheiro, presidente Santiago, que preside a sessão, mas são as considerações, acho que vai merecer debate nesta casa, sem dúvida alguma, mas é uma maneira de não tirar emprego dos jovens, é aquele que, respeitando o teto, possa alguma coisa a mais na sua vida, enquanto ele tiver condições de conseguir contribuir com a Previdência e ter algo em retorno disso. Está especificado na proposta e faço chegar à mesa esse projeto de lei para que tenha sua tramitação normal nas comissões técnicas dessa casa e, por fim, possamos, então, levar a esses trabalhadores uma perspectiva de conseguir algo melhor nas suas condições.